Senhor presidente, eu quero aqui me somar aos despachantes do Brasil inteiro e faço isso em nome do Cleto, que é um conterrâneo da minha querida Oeiras, no Piauí, mas que mora em Minas Gerais e que é um dos líderes dessa causa vitoriosa. Esse projeto, como veio da Câmara, foi aprovado aqui sem alteração, ele agora vai para a sanção presidencial, regulando um importante conselho, né, do nosso país. São milhares de homens, mulheres, enfim, que atuam e passam a ter esta condição. E sou grato à aprovação nas comissões dessa casa, na Câmara, dessa iniciativa do meu querido deputado Arnaldo Farias de Sá. E quero aqui me congratular com todas essas lideranças. Senhor presidente, amanhã, dia 10 de fevereiro, é aniversário do meu partido, Partido dos Trabalhadores, o único partido da minha vida. Eu sou de uma geração em que o meu pai era do MDB, do Manda Brasa, como a gente chamava lá atrás, eu ainda menino, e atento, acompanhava essa força política, e digo isso lembrando o meu querido Alberto Silva, né, das gerações mais antigas, hoje o presidente, o Marcelo Castro. E ainda muito jovem, chegando na capital em Teresina, 1977, 76, ali já movido por intelectuais, gente da universidade como Antônio José Medeiros, também por trabalhadores rurais, destaco aqui o meu querido Zé Pereira, ali um dos líderes, Ribamar Santos, que hoje mora em Teresina, ainda vivo, meu querido Luiz Eduvigem, enfim, conjunto de outros líderes rurais, camponeses, ajudando a organizar este partido. Agora, 32 anos depois, muitos não viveram, como o Zé Pereira, para contar essa história vitoriosa, ajudando na democratização com outros partidos do nosso país, das eleições diretas, da anistia, a luta para que a gente tivesse liberdade de imprensa e tantas outras coisas. Então, amanhã, nós estaremos aqui em Brasília com a presença do nosso presidente de honra, Luiz Inácio Lula da Silva, com a presença da nossa presidente da República, Dilma Rousseff. Amanhã vamos ter encontro dos prefeitos, encontro dos deputados, enfim, e à noite, por volta do final da tarde, começo da noite, às 18 horas, teremos aqui esse momento festivo, comemorativo, onde vamos apagar 32 velas de 32 anos de histórias do Partido dos Trabalhadores. E faço isso homenageando tantas gerações que passaram pela direção desse partido em nome do presidente do Diretório Nacional, meu querido Rui Falcão, que faz aí um belíssimo trabalho na responsabilidade da direção do partido. E o dirigente regional do meu partido no Piauí, um jovem deputado estadual, Fábio Novo, brinco muito com ele, é bom que ele nunca fica velho, será sempre Fábio Novo, e que hoje dirige o nosso partido naquele estado. E as novas gerações, essa militância aguerrida, tive esses dias um encontro, não é, com esses jovens, ainda com o fogo da juventude, há poucos dias, em forte mobilização lá no meu estado, lutando por melhores condições de transportes. Eu destaco aqui o Fagner, que é da União Brasileira dos Estudantes, também militante da UNE, o Diulino Vicente, e uma mulher especial para mim, que eu ainda jovem, namorando com ela, já era filiada ao PT, Rejane Dias, hoje deputada estadual, minha esposa. Então eu quero, em nome dessas pessoas, pela sua história, pela sua tradição, por toda a construção e em todos os partidos, saudar este momento. Todos os governadores, em nome deles todos, que no executivo fazem um belo papel, eu queria fazer aqui uma homenagem a um companheiro, amigo, são muitos, mas esse companheiro que viveu momentos dolorosos nos últimos dias, Jacques Wagner, lá da Bahia. Jacques Wagner, da Bahia, meu líder aqui, não é? Esteve há poucos dias acompanhando esse importante trabalho, Walter Piero, nesse momento duro que eu já vivi na vida e sei quanto é doloroso você ver ali ações que muitas vezes extrapolam aquilo que a democracia pede e caminha para... O senhor também já viveu momentos duros. Então, eu sei que ele, a Fatinha, sua esposa, né, os seus filhos, enfim, nessas horas sofrem muito. Eu queria, homenageando o Jacques Wagner da Bahia, homenagear o Agnello, homenagear o Marcelo Deda, o Tasso Genro, homenagear o meu querido Tião Viana, que conviveu aqui nessa casa com um belo trabalho. E fazer, senhor presidente, por ocasião do aniversário do PT, uma homenagem também àqueles que não puderam ver todas essas vitórias da nossa sociedade, o PT como parte. Todo esse trabalho nas prefeituras, nos estados, esse trabalho nas lutas sociais, das organizações de classe, esse trabalho do governo do presidente Lula e agora com a primeira mulher presidente, ou seja, eu queria homenagear Apolônio de Carvalho. Apolônio de Carvalho completaria hoje 100 anos. 100 anos de idade, se vivo estivesse entre nós. Nasceu em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, no dia 9 de fevereiro de 1912. Faleceu no dia 23 de setembro de 2005, no Rio de Janeiro. Então, esse querido petista especial, ele... Eu quero homenagear por suas ideias de esquerda. Apolônio passou parte de sua vida no exílio e foi transformado em personagem por Jorge Amado, o Apolinário, da obra Subterrâneos da Liberdade. O escritor baiano chamava o ativista de herói de três pátrias. O motivo? Apolônio participou da Revolta Intentona Comunista de 1935, na Guerra Civil Espanhola, da resistência francesa contra os nazistas e da guerrilha contra o regime militar brasileiro, entre 64 e 85. Sonhava ser médico desde menino, mas ao partir para o Rio de Janeiro para estudar, a mãe lhe disse: se você for militar, como seu pai, vai poder ajudar a família. Assim, ingressou na Escola Militar de Realengo e tornou-se tenente do Exército em 1933. Foi servir em Bagé, no Rio Grande do Sul, e entrou em 1935 para a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que reunia democratas, socialistas e comunistas contra os avanços da extrema-direita. Em junho de 1935, a ANL foi declarada ilegal. Apolônio foi preso pela primeira vez e perdeu a patente de tenente. Durante a prisão, foi transferido para a Casa de Correção no Rio de Janeiro. Ali chegando, conheceu Olga Benário, conheceu Luiz Carlos Prestes e o escritor Graciliano Ramos, que descreveu o drama daquelas centenas de presos políticos em Memórias do Cárcere. Segundo Apolônio, foi nessa ocasião que tomou conhecimento da existência do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, ao qual se filiou ao ser solto em 1937. Viajou para a Espanha a fim de se engajar nas brigadas internacionais que lutavam contra o ditador Francisco Franco, na Guerra Civil, ali entre 1936 e 1939. As brigadas foram derrotadas, em parte pelo desentendimento entre os vários grupos comunistas e sociais democratas. E ele, confinado na França, num campo de internamento, como era chamado, com outros combatentes. No ano seguinte, o país foi invadido e ocupado pela Alemanha nazista, em 1942. Apolônio escapou do campo, filiou-se ao Partido Comunista Francês e entrou para o movimento da resistência. Foi quando conheceu a mulher, René, ativista comunista, com quem viveu até o fim. Voltou ao Brasil no final de 1946, com dona René e o primeiro filho. Nessa época, o PCB, Partido Comunista do Brasil, voltara a ser ilegal. Presidiu a União da Juventude Comunista, o UJC, que tinha como secretário-geral João Saldanha, depois jornalista e técnico da Seleção Brasileira. Um ano depois, o PCB foi posto na ilegalidade e também a UJC foi dissolvida. novamente Apolônio mergulhou na clandestinidade. Apolônio e René viveram na União Soviética de 1954 a 1957, mesma época em que foram denunciados os crimes de Stalin, o ditador russo. Foi quando o militante conseguiu superar o que chamava de visão ilusória e fantasiosa do socialismo. Ao retornar ao Brasil, mesmo crítico do PC, Apolônio passou a escrever na revista do partido, Novos Rumos, e participou da sua comissão de educação, dando cursos de formação. Com o golpe militar de 64, ele defendeu a luta armada e fundou o Partido Comunista Revolucionário, o PCBR. Enfrentando a ditadura, foi preso e torturado em 1969. Um ano depois, um comando guerrilheiro sequestrou o embaixador alemão e, para libertá-lo, exigiu a soltura de 39 presos. Apolônio era um deles. Exilado, foi para a Argélia e depois de volta para a França, onde viveu até a anistia política em 1979. Aí eu já começo a participar da história. De volta ao Brasil, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores. Nessa época eu era militante do movimento estudantil na minha querida Oeiras e depois em Teresina, nos movimentos das comunidades de base da Igreja Católica, que me deu uma bela formação. No entanto, de volta ao Brasil, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores em 1980, exatamente 10 de fevereiro de 1980. No entanto, devido a seu descontentamento com os rumos do governo Lula, sua família não permitiu que a bandeira do PT fosse colocada sobre seu caixão quando morreu. Por serviços prestados na resistência, foi condecorado com a Legião de Honra pelo governo da França, pela luta na Espanha. Recebeu a cidadania espanhola nos anos de 1990. Nessa mesma década, por recomendação médica, Apolônio afastou-se da militância política intensa. Conhecido pelo otimismo, a fala mansa e a polidez, dedicou-se a escrever seu livro de memórias. O nome do livro, Vale a Pena Sonhar. Tentar resumir a vida de Apolônio em poucas linhas é simplesmente impossível. O máximo que se pode conseguir é um índice sobre ela. Comunista, Apolônio de Carvalho lutou, como eu disse, na Guerra Civil Espanhola e na resistência francesa contra a ocupação nazista, diz o livro. Preso e exilado, aliás, no Brasil, lutou contra a ditadura de Getúlio Vargas em 37 a 45 e a dos regimes militares em 64 a 84. Preso e enviado ao exílio em 1970, em troca da libertação do embaixador alemão, que havia sido sequestrado por guerrilheiros, voltou com a anistia e ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores. Diz ele, uma vida em luta. Apolônio atravessou o século XX lutando pelas ideias que acreditava, e foi um exemplo de militante internacionalista. Em 1935, foi preso como membro da Aliança Nacional Libertadora, ANL, vivendo com centenas de outros presos políticos. O drama retratado, como eu disse, por Graciliano Ramos no livro Memórias do Cárcere, conta muito sobre ele. Expulso do exército pela ditadura Getúlio Vargas, foi voluntário das brigadas internacionais que lutaram ao lado dos republicanos contra os fascistas na Guerra Civil Espanhola. Depois foi combater na resistência francesa e, em dezembro de 1946, de volta ao Brasil, participou ativamente da vida política do país. Há 50 anos, sua bravura foi reconhecida pela França, onde é considerado herói nacional. Apolônio foi chamado pelo escritor Jorge Amado, como eu disse, de um herói de três pátrias. Foi casado por mais de 50 anos com a francesa René France e teve dois filhos, René Luiz e Raul, que permaneceram com ele até seu último suspiro. O filho mais velho de Apolônio de Carvalho, René de Carvalho, disse que o pai será cremado no crematório do Caju no domingo, diz a notícia. Disse também que o velório deverá ser realizado na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Eu concluo dizendo que Apolônio foi um otimista incorrigível. Em nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz, quando ele morreu, que recebeu com enorme tristeza a notícia da morte do querido amigo e companheiro Apolônio de Carvalho. Lula diz que a vida de Apolônio mostrou que vale a pena enfrentar a batalha pela igualdade e pela justiça social, em qualquer tempo e em qualquer lugar do mundo. O presidente acrescenta, presidente Lula, o ex-presidente, melhor dizendo, que Apolônio era um otimista irreversível e que ele ensinou que a perseverança e a honestidade de propósito serão sempre recompensadas. Isso é dito numa nota, na época Lula presidente, quando ele faleceu. E nessa nota, Lula classifica Apolônio como um dos maiores exemplos de bravura, coragem e coerência da história brasileira. Faço minhas as palavras do presidente. Era isso, presidente, a homenagem que faço ao meu partido. Faço lembrando esse bravo guerreiro, fundador e reverente, veja aqui, alguém que inclusive enfrentou tantas batalhas, inclusive em relação ao partido que ajudou a fundar, mostrando a necessidade do nosso partido de se revigorar. E eu quero aqui, com 32 anos do PT, fazer esse chamamento ao meu partido. É preciso que a gente possa, 32 anos depois, ter um processo de revigoramento, ou seja, fazer a reconstrução de novas ideias, novas bandeiras, apostar fortemente na formação política, porque a missão ainda é muito grande. Muito obrigado, senhor presidente.